princípio era a festa e a cidade o palco. A cidade de Almada, onde Joaquim Benito instalou a companhia de teatro e onde em julho de 84 trouxe para a rua o mundo que os atores faziam acontecer com grupos amadores. A festa fez-se no Beco dos Tanoeiros, no centro histórico de Almada, e a festa nunca mais parou. Tinha, em 84, o Rodrigo Francisco 3 anos. Por aí. De festa a festival foi uma deixa que lhe deu e a edição 38 está prestes a subir ao palco, e é neste cenário que convido o Rodrigo Francisco, diretor artístico do Festival de Almada, neste que é um ano muito especial, porque a companhia de teatro que dirige completa também 50 anos. Meio século é mais ou menos a idade da Joaquina Francisco, a mãe de Rodrigo, a quem o filho acaba por passar o desassossego do palco. Sejam bem-vindos. E comecem lá por contar-nos essa história que, às tantas, também podia dar uma bela peça de teatro. Como é que o teatro acontece, Joaquim? É aqui, o seu filho vai para o teatro e depois a senhora acaba no palco? Como é que isto acontece?
Quando ele vai para o teatro, eu fiquei um bocado surpreendida porque não conhecia o meio. Mas depois comecei a assistir e comecei a ver e comecei a ter orgulho e depois acabei por ir também... fazer uma atividade de teatro.
Na Universidade Sénior?
Sim, sim.
O que é que sente quando sobe ao palco?
Entusiasmo, alegria. Gosto imenso. Nervosismo, não, no princípio, não é? Mas depois de estar e saber que a coisa está a correr bem, é fantástico.
Qual é o segredo, Rodrigo Francisco, para passar assim esta coisinha do teatro, que assim também lhe acontece por acaso,
sim,
aqui à sua mãe?
O teatro é uma forma de nós estarmos juntos. E em Almada, mas em todo o país, durante o século XX sempre houve a tradição dos grupos amadores de teatro, que era uma forma das pessoas estarem juntas. Também num tempo em que havia a ditadura e, portanto, em muitas das ocasiões, esse estar junto também queria dizer estar em oposição à ditadura.
Ao regime.
Neste caso particular... Não sei explicar. A minha mãe aproximou-se do teatro a dada altura porque lhe apeteceu estar com outras pessoas, porque chegou uma fase da sua vida em que naturalmente já teria mais tempo disponível para si própria e resolveu ir experimentar esta coisa misteriosa que o filho fazia, que ela não sabia muito bem o que era, mas fazia-lhe muita, muita impressão. Como é que eu passava tanto tempo? Que é uma coisa... O que é que vocês fazem? E pronto, e teve essa experiência de num grupo amador, de uma universidade sénior, que desenvolve um trabalho muito importante, essa aventura, esse frisson de estar em cena, que é uma coisa pela qual eu felizmente não passo, porque não sou ator.
Infelizmente?
Felizmente, porque eu lembro-me de fazer teatro numa sociedade filarmónica almadense, lá ao pé de casa, mas de facto, quando comecei a ter os primeiros contactos com o teatro, percebi... que o trabalho de ator é uma coisa muito preciosa e que só deve ser mesmo feita por aqueles que têm essa apetência. O Lorca chamava-lhe o duende. Dada altura, há um duende, que é uma figura que desce, uma figura mágica que desce sobre o ator e ele fica possuído de uma magia. E há pessoas que têm essa capacidade e outras que não têm. E eu muito cedo percebi que não tinha, porque contatei de perto com atores que o tinham e percebi, não, isto para aqui não dá, embora gostasse muito do teatro. O Peter Stein é um encenador que esteve cá no festival há uns anos e contou uma história que acaba por se aplicar àquilo que me aconteceu. Ou seja, eu gostava muito do teatro, mas não tinha talento nenhum para ser ator. E então fui a escolher a única função no teatro para a qual não é preciso ter talento nenhum, que é ser encenador.
Ah!
Em que se trabalha com o talento dos outros.
Não sei se posso.
Pode e deve.
Acontece que eu estava numa aula de teatro, estávamos a... não sei se posso dizer o nome da peça. Do
pode,
ator.
Claro que sim.
Uma peça de... Era As Quatro Estações, de Romeu Correia. A peça entrava um rapaz de 15 anos. Nós não tínhamos, tive que ir a alguém fazer. Quando eu me percebi que era a mesma peça em que eu estava a entrar, ele já tinha feito...
A tal peça em que ele tinha entrado, sim, como ator. Ele já tinha sido o tal jovem de 15 anos.
Pois é que me lembrei que o meu filho tinha feito essa peça, tinha entrado nessa peça já numa coletividade.
Pois é, pois o destino às vezes cruza assim as coisas de uma forma estranha e ao mesmo tempo bonita. Porque, na verdade, como eu dizia há pouco, o teatro entra um bocadinho sem querer nas vossas vidas, não é? Havia essas experiências amadoras porque faziam parte daquela cidade, daquele ambiente. Nem sequer são da Almada, acabam por ir viver para a Almada, não é assim, Joaquina?
Sim, ele nasceu em Lisboa, mas foi criado em Almada.
Uhum. E a Joaquina, por sua vez, nasceu onde?
No Alentejo.
Como é que vem parar a Lisboa?
Casei e o meu marido já cá estava, e então vim morar para a Almada.
E o seu marido já cá estava? E como é que foi esse arranjinho?
Ah, naquele tempo as pessoas encontravam-se nos bailes, né? Nos bailaritos, nas
coletividades. Ele, calhou ele ir ao Alentejo a um bailarico, é isso?
Não, vim eu cá, tinha cá a família. E estava cá a passar uns dias e encontrei-me e assim.
Encontraram-se no bailarico.
Sim, sim.
Ainda se lembra do que é que dançaram dessa primeira.
Ah, não me lembro bem dos nomes das músicas, porque a música para mim é uma coisa que me passa ao lado. Era os slows.
Os slows, lá está, muito bem. Pronto, e a coisa foi embalando. Acabaram por casar. Como é que foi a sua vida profissional? O que é que fazia?
Não, eu fui doméstica da minha casa, criei os filhos, depois o marido reformou-se. E eu não devia estar ali sentada no sofá a olhar para a televisão ou sentada numa esplanada, isso aí não me diz nada. E então abriram as universidades séniores em Almada, inscrevi-me na primeira, depois abriu uma outra, foi o Rodrigo até que me inscreveu na saída de uma, fui para a outra já há 11 anos, ainda não acabei o curso.
Pois, porque aquilo convém voltar no ano seguinte. Porque o objetivo,
sim,
é voltar no ano seguinte.
Todos os anos,
né? Em vez de...
Eu já estou na disciplina de teatro há 6 anos.
Encontrou-se no teatro,
Sim, sim.
E o Rodrigo tinha 17 anos quando se dá o verdadeiro encontro com o teatro. Embora não tenha percebido isso na altura. Basicamente o que queria era ir de férias. Precisava do dinheiro e vai de bater à porta do Joaquim Penite e pedir um...
É verdade, é verdade. Tinha 16 anos.
Olha, pus aqui 17, fui eu que fiz mal as contas, eu e os números.
Tinha 16 anos. Eu lembro-me porque foi em 97, foi no ano em que se estreou o Carteiro de Neruda, que foi um espetáculo da companhia que teve muito êxito. Uhum. E, de facto, eu fui à procura de um emprego de verão para ir de férias e acabei por encontrar trabalho na montagem desse espetáculo.
Ajudou a montar o cenário.
Ou seja, eu não tinha formação nenhuma, não podia ser técnico, portanto era um ajudante de técnico. O diretor técnico é agora meu colega, é diretor financeiro da companhia, o Carlos Galvão, e foi ele que me contratou na altura. Eu acho que lhe menti, que disse que tinha 18 anos. Ele está sempre a dizer-me isso.
Só o trabalho que já era assim calmeirão, já era assim grande e tal, portanto já
era alto, mas não era tão volumoso, acho. E trabalhei na montagem desse espetáculo, era uma praia, um cenário do José Manuel Castanheira, uma cabana na praia com uma areia, e eu trabalhava a carregar a areia para o palco, e nunca vi o Joaquim Benito. Eu chegava de manhã ao teatro, os ensaios eram durante a noite, e o Galvão dizia-me, olha, ele quer uma escada ali, ele quer uma coisa aqui. E esta figura deste ele, para mim, este demiurgo, eu não sabia o que era. Era uma vontade, era alguém que tinha uma vontade. Nem nunca o vi. O festival terminou, eu nunca cheguei a ver o espetáculo, e depois, no outono seguinte, eu andava numa escola lá em Almada, e há uma professora que me diz, ah, nós vamos ver um espetáculo ali ao teatro. Eu me perguntei, mas qual é o espetáculo? Ah, é o Carteiro de Neruda. Eu disse, não, alto lá, mas eu montei esse espetáculo. E lá fui. E realmente aquele espaço, para mim, era uma espécie de canteiro de obras. Eu nunca tinha visto aquele espaço nem iluminado, nem habitado pelos atores. E quando as luzes se acendem, eu tive aí um grande choque, que foi o primeiro contacto com o teatro. Ou seja, como é que aquele estaleiro de tábuas e de areia tinha dado origem àquela coisa tão bela que eu estava a ver. Aí foi... Foi realmente um grande choque.
Foi a vida a acontecer naquele cenário, naquele palco.
Foi aí.
E então, e a partir daí, porque esta história era mais ou menos conhecida, a partir daí, como é que se dá o passo seguinte, a decisão de... Porque até aí o sonho do Rodrigo Francisco era... Vá lá, ser escritor, talvez, um
Exato.
Dia, não é? Porquê? Porque aparece aqui e ali. E passava a vida a ler livros.
Uma das sensações mais fortes que tenho é de quando aprendi a ler. E passei grande parte da minha infância a ler. Eu não cresci numa casa em que houvesse muitos livros, mas lia tudo o que aparecia. Ia à biblioteca municipal. E a dada altura da minha adolescência fiz um programa para ser um verdadeiro intelectual. E li cronologicamente todos os livros do Virgílio Ferreira, do José Saramago e do António Lobo Antunes e do José Cardoso Pires. E li-os assim, a partir dos 14, 15 anos, até entrar para a faculdade.
Mas isso então passava, isso eram matinés, sessões contínuas de leitura? Eram uns atrás dos outros.
Era um tempo em que eu brincava muito, jogava muito futebol, brincava muito na rua, mas era um tempo em que havia, só havia dois canais de televisão. Não havia internet. Eu tinha esse espaço de evasão e, de facto, mesmo até quando já trabalhava lá na companhia, o Joaquim Bonito, ele depois contou-me que reparava que eu sempre que havia um intervalo nos ensaios, eu punha-me a ler. E acabou depois por convidar-me para fazer outras coisas mais relacionadas com esse interesse que eu tinha.
Joaquina, lembra-se deste gosto? Ele alguma vez verbalizava lá em casa: eu um dia ainda vou ser escritor, eu quero é ser escritor.
Não,
isso nunca. Mas lembra-se, tem essa memória do seu filho agarrado aos livros?
Ah,
não,
sim,
de leitura, não estou a falar aos livros da escola.
Ele nos livros livros de leitura sempre tinha um bocadinho, lia muito, sempre lia muito, mas também brincava muito, nessa altura brincava na rua, jogava à bola, quando tinha um bocadinho, lia.
E como é que ele partilhava depois essas leituras? Ele falava das leituras ou não?
Não,
era uma coisa
não,
que guardava para ele.
Guardava para ele.
Portanto, era um universo muito do Rodrigo.
Era só dele.
O que acontecia no Rodrigo quando terminava essas leituras? Passava para o livro seguinte, ficava...
Eu lembro logo de muito, muito jovem ter lido, por exemplo, aquelas coisas da Enid Blyton.
As Aventuras.
A coleção do Chet, que eu li 3 vezes. Como tinha aqueles, não tinha mais. aquilo eram 15 livros, eu li o primeiro, o segundo, o terceiro, e depois ia lendo outra vez. Lembro-me da sensação de fome que me dava quando lia que eles estavam a lanchar. Eles estavam sempre a lanchar, aquelas personagens. E então eu ia ter com a minha mãe: dê-me um pão com manteiga. Porque me abriu o apetite. E de facto aquilo era, não sei explicar muito bem, era um espaço de evasão, assim. E claro, depois com a adolescência, com o crescimento, passamos a ler outras coisas. Mas era uma forma de desenvolver o mundo interior.
E de se transportar, lá está, para esse universo, não é? De ganhar essas sensações, tudo isso, os cheiros, os sabores, as personagens. Portanto, sem querer, sem se aperceber logo muito bem, na verdade o teatro estava aí por dentro, essa construção já ia acontecendo.
Sim, a literatura, depois... quando conheço...
Porque é preciso ler.
Claro, e Joaquim Bonito dizia muito isso, que para ele o teatro era sobretudo literatura, ou seja, esta companhia inscreve-se numa forma de fazer teatro que parte do texto para a construção de um espetáculo. Ele foi o primeiro intelectual e artista que eu conheci. Foi a primeira vez que eu conheci alguém que era adulto e que se relacionava com os livros, e para quem os livros eram uma coisa que podia tornar-se numa profissão. Que era uma realidade da qual eu estava afastado.
Aliás, o Rodrigo Francisco chega a dizer, numa entrevista, numa ou duas, que teve a felicidade de trabalhar com o maior criador teatral que conheceu. E ganha consciência disso quando começa a trabalhar com ele. Porque às vezes acontece, nós já admiramos muito aquela pessoa, respeito e tal. E se eu pudesse estar ali. Mas não foi o caso.
É que antes aconteceu. Eu nem sabia quem ele era. Era um ele, era alguém que chegava ali durante a noite, estava a ensaiar, passava as ordens ao diretor técnico e de manhã eu vinha e dizia: olha, ele quer. E portanto, antes nem sequer sabia que ele existia. Eu acho que 70% das pessoas que vão assistir a um espetáculo de teatro nem fazem ideia de que existe um encenador. E qual é a função do encenador? E as pessoas vão lá para ver os atores e não lhes passa pela cabeça que houve alguém que tem que ensaiar, que tem que fazer uma dramaturgia de um texto, pô-lo em cena, conjugar os vários materiais, a cenografia, a luz, portanto fazer-se rodear de vários criadores para depois chegar ao resultado final de um espetáculo. E eu não tinha ideia de que houvesse encenadores, não sabia o que isso era e depois realmente quando estive a oportunidade de passar a trabalhar com o Joaquim. Ele chamou-me para colaborar com a companhia.
Era aí que eu queria parar um bocadinho, suspender a conversa um bocadinho para perceber como é que esse momento acontece, exatamente. O Rodrigo vai de férias, vai à sua vida, retoma...
E continua a colaborar como técnico nas montagens da companhia, nas digressões, a companhia... estamos a falar...
Mas continua sempre com aquela coisa de ir ganhando uns trocos e de ganhar uns dinheiritos.
Eu estudava no liceu, ali em Almada, e portanto aos fins de semana às vezes havia uma digressão a qualquer lado e lá ia eu, na carrinha, numa Ford Transit. Era ainda final dos anos 90, fazia-se ainda muitas digressões a pequenos sítios, pequenas aldeias, no interior, por todo o lado. E há um episódio realmente, que marca outra viragem, que é um espetáculo que nós estávamos a fazer que se chamava O Cerco de Leningrado, com a Fernanda Alves e a Fernanda Borsatti, um espetáculo que o Joaquim Bonito dirigiu, um texto do José Sanches Sinisterra, teve muito êxito, que ele passava-se num teatro abandonado e eu passava a segunda parte do espetáculo na teia, que é onde estão pendurados os projetores, porque no final do espetáculo eu tinha que tirar dois pacotes de farinha, havia a derrocada do teatro, eu tinha que tirar dois pacotes de farinha da teia cá para baixo, era o final do espetáculo. E ensaiámos, no final havia a deixa da Fernanda Borsatti, que era uma citação do Brecht, da Mãe Coragem, vamos, puxa a carroça, vai começar a nevar, dizia a Fernanda Alves, e a bandeira começava a tremer, a bandeira vermelha, e eu atirava a farinha por cima da bandeira e acabava o espetáculo. E assim foi, no dia da estreia. E no segundo dia de representação, eu venho entrar no teatro e Joaquim vem correr direito a mim. Oh, Ricardo, porque ele nunca se lembrava do meu nome. Opa, temos que mudar o final. E eu, então, mas não atirei bem a farinha. Atiraste, mas agora é o contrário. Agora fala a Fernanda Alves, tu atiras a farinha e depois começa a tremer a bandeira vermelha. E eu não percebi nada. E eu não percebi qual era a diferença entre haver uma derrocada em cima de uma bandeira vermelha...
Que já estava a mexer-se.
Ou haver uma derrocada e a bandeira vermelha começar a mexer-se. Mas ele estava tão à rasca, digamos assim, que eu fiquei fascinado e pensei assim, então, mas isto, o espetáculo depende de mim? E dependia.
Ele não te disse para mandares, em vez de um quilo, mandas dois.
Era dois pacotes. E dependia. E, de facto, eu fiquei fascinado. Como é que um sinal, não é? Eu não tinha muito bem essa noção do que é uma bandeira vermelha. E depois, aí tomei consciência do que é que tudo aquilo significava. E fiquei abismado com o facto de tudo depender de uma pessoa. Ou seja, o teatro é, de facto, essa arte coletiva em que o contra-regra que está lá, que manda descer a cortina ou que faz não sei o quê, neste caso era atirar a farinha, pode alterar completamente o significado do espetáculo. E podia, porque aquilo na estreia, Odete Santos, que tinha saído do Teatro Furiosa a correr, a detestar aquela peça, a dizer que isto, os espanhóis não percebem nada de comunismo, não sei. E eu, sem ter a ideia deste contexto histórico, fiquei só perplexo com aquilo. Como é que este homem, que teve aqui 3 meses a ensaiar, vem no dia seguinte pedir-me quase de joelhos para eu não me enganar e, por favor, mandar primeiro a farinha e só depois tremer a bandeira. E acho que aí dá-se esse passo, digamos, de começar a olhar para o teatro como uma atividade artística, não é? Como ter a noção dos signos, do que é que as coisas, da linguagem de cena, não é?
Mas quando é que o Joaquim Benite percebe?
É pouco mais tarde.
Rodrigo, já não o Ricardo, aí acredito que já soubesse que era o Rodrigo. Que este rapaz.
Nós estávamos a ensaiar o Memorial do Convento. Ele contou-me isto, porque eu não. Estávamos a ensaiar o Memorial do Convento e eu fazia figuração nesse espetáculo. E aquilo era uma grande produção no Teatro da Trindade. E ele contou-me que havia muitos miúdos e que realmente eu era o único que estava ali. E ele depois convidou-me para começar a colaborar com outras coisas que não fossem só a parte técnica, porque eu, graças a Deus, sempre fui um péssimo técnico, ainda hoje sou, não consigo. Consigo mudar uma lâmpada, mas não consigo montar um interruptor. E, portanto, aí os meus colegas salvaram-se, os meus colegas técnicos. E eu,
não dá jeito lá em casa. A Joaquina não pode chamar lá a casa para resolver essas pequenas...
Nem para pendurar um quadro, não temos jeito.
Não?
Mas o pai também já é assim.
Não tem jeito para os pescados.
Quando ele foi para o teatro, eu pensei, não, eu tenho que saber o que é que se passa lá nos bastidores. Tinha visto o que é que se passava nos bastidores e como era aquilo feito. E, de facto, também não fazia a mínima ideia.
O que é que descobriu quando começou a poder espreitar por detrás do pano?
No primeiro ano foi assim mais uma pequena aprendizagem. Agora, como há seis anos que estou lá, né? Quer dizer, nós não fazemos teatro, brincamos aos teatrinhos, como eu costumo dizer, mas é uma coisa que me fascina e é que eu vejo as dificuldades que há para fazer uma peça, para pôr uma peça em palco, embora as nossas coisas sejam mais fáceis, não é? Não é?
Mais fáceis porquê?
Mais fáceis porque temos que fazer papéis mais simples, que as pessoas andam lá, pessoas de 80 e tal anos e assim.
Claro, a memória já não é a mesma coisa, com certeza.
Pois, por acaso, uma das facilidades que eu tenho é de decorar o texto, mas depois, para pôr em prática, fazer as cenas, aquilo tem que se repetir. Eu não fazia a mínima ideia que aquilo era assim. Mas é uma coisa que me dá gozo, que me dá prazer de fazer. E fui para lá, pensei só para ver o que é que se passa nos bastidores e para ver o que é o teatro, como é que se faz. Estou a gostar muito. Já não me vejo sem estar nesta brincadeira, não é? Só quando não puder mesmo é que eu desistirei. Mas estou a gostar muito. E Deus queira que isto continue para as pessoas. Agora com as minhas amigas que estão ainda no ativo, dizem-me logo, eu quando me reformar também quero ir para a Universidade Sénior. Não, vou ficar em casa.
Nas imagens que pude procurar Para esta conversa, e volto a falar do Joaquim Benite, foi possível ver, de frente, de lado, de costas, muitas imagens vossas durante os ensaios de vários, de variedíssimos espetáculos, coisas que fui apanhar. Isto agora a gente googla e vai encontrar muitas coisas. E está lá sempre o fio, a nuvem do fumo do cigarro do Joaquim Benite. Até disso tem saudades, Rodrigo. Sendo o tabaco uma coisa que faz mal, eu sei, mas era um vício tramado dele, foi até morrer.
O Joaquim Dadal, ele chegava a fumar 3 maços de LM Light por
dia. Não, ele não há fotografias, imagens, entrevistas em que ele não apaga um, não acenda outro.
Eu, graças a Deus, não sou um fumador, mas quando fumo um LM Light. Era uma presença, aquilo era, e depois ele era uma pessoa que ele precisava mesmo de fumar. Se não pudesse fumar, não podia trabalhar, nem sequer viver. Era um grau de dependência muito...
Ele dizia muito que era forte. Viciado, ele próprio o admitia. Mas ali o lado bonito é que é como se fossem as vossas cabeças a pensar, não é? Porque nós vemos as coisas a entrarem e a saírem do palco, e muda isto e muda aquilo, e acende luz e tal. Há ali uma certa coreografia nos movimentos, porque há uma certa escuridão também, há uma certa penumbra naquelas
muito.
Imagens.
Eu imagino que até no jornalismo, a Teresa Serra, claro, agora... do tempo em que se fumava
em qualquer lado.
É?
Sim,
o Joaquim Benite foi jornalista.
Ele foi jornalista, pronto.
Foi chefe de redação, e portanto aquilo naquelas redações...
E crítico de teatro, não é?
Era
onde ele acabou por se especializar, e depois daí vai então para o teatro, não é? Já que gostas tanto, melhor é fazê-lo.
É melhor fazê-lo.
Que era também uma das expressões dele. O que é que dá por si, Rodrigo Francisco, a fazer em que a memória dele é inevitável? Surge logo em que diz, nem sei se o que vou dizer faz muito sentido. Isto é mesmo como o Joaquim faria, ou descobrir em si traços que nem se dava conta e agora percebe que são gestos dele, são... Ou pode ser nada, atenção, eu estou a dizer isto e pode ser coisa nenhuma, porque pode ser tudo só o Rodrigo Francisco.
Estamos a falar da pessoa que me formou para o teatro. Eu comecei a fazer assistências de encenação com o Joaquim em 2006 e fui observando tudo aquilo.
Edições, relação com a imprensa, assistência de encenação. É mais ou menos esta a ordem, não é? Das tarefas que ele lhe foi entregando.
Sim, mas eu acho que aquilo que o umbrella, né, que é uma expressão que eu agora sigo muito, por sobre tudo isso, é fazer teatro pelo gosto de estar com as pessoas. E aí esse espírito, não só em mim, como em todos os que fazem agora parte da companhia. É um espírito que passa, que é ter o público no centro das nossas preocupações. O Joaquim dizia-me que quando entras no teatro, a primeira coisa que deves fazer é ir às casas de banho, para ver se estão limpas. Porque a relação do espectador com o espetáculo passa, em grande medida, pela forma como esse espectador se sente acolhido quando entra naquele espaço.
No fundo passa pela forma como nós recebemos essa pessoa e o espaço faz parte desse receber.
Absolutamente, porque o que é que se passava com os teatros, aqueles teatros que eram construídos no século XVIII, no século XIX, eram lugares de humilhação, porque eram lugares para a exibição de um certo estatuto social. Ou seja, aqueles teatros à la italiana, com os vermelhos, com os dourados, eram sítios a que nem toda a gente podia ir. E quando é construído este teatro, este edifício do Manuel Graça Dias e do Ega José Vieira, em Almada, numa zona urbana, não é uma zona nobre da cidade...
Ou se passa lá sem querer,
pois,
ou se passa lá porque se sabe que se vai para lá, não é?
Teatro.
Não é daqueles sítios onde a pessoa vai na estrada e de repente fica...
Claro, mas temos aquele edifício que é bastante imponente. E um dos riscos que se poderia ter corrido era esse edifício afastar as pessoas. Uma pessoa que passasse ali, olhava para aquilo e pensava, bom, isto não é para mim porque eu não sou rico, nem culto, nem tenho X idade, e portanto isto não é para mim, isto não é para... E então aí era o contrário do objetivo da construção daquele teatro. E portanto, essa arte de receber, de ter um restaurante que funciona... De terça a domingo.
Independentemente de haver peça ou não haver peça.
Independente de haver peça ou não haver peça, ter um bar que está aberto de quarta a domingo, independente de haver ou não peça, em que os vizinhos possam ir tomar um café, em que há um espaço de ATL, agora tem estado fechado por causa da pandemia, mas que funciona regularmente.
Podemos atravessar a rua e ir ao teatro. Vou tomar um café.
Claro, claro. E portanto, esse é o objetivo. O teatro é a casa da companhia, claro, mas é um espaço dos cidadãos.
É um espaço de encontro.
De encontro. de encontro e de debate. Não é por acaso que nós agora neste festival temos todos os dias debates e colóquios entre os espectadores e os criadores que cá vêm, porque acreditamos que a experiência de um espetáculo não se esgota só em estar a assistir ao espetáculo e depois vamos para casa. Não no sentido de confrontar o criador com porque é que fez assim ou fez assado, mas poder conversar não só com o criador, como também com os outros espectadores, sobre o que é que aquele espetáculo lhe suscitou, o que é que aquilo a que assistiu no palco tem que ver com a sua vida. Uhum. Porque se nós não acharmos que aquilo a que assistimos tem alguma coisa a ver com as nossas vidas, então desinteressamos-nos do teatro. Eu já vejo tantos espetáculos que quando me sento, agora costumo dizer assim em forma de brincadeira, eu quando me sento para ver um espetáculo, a única coisa que eu espero é que aquele espetáculo mude a minha vida para sempre. Não acontece muitas vezes.
A única? Pois não deve acontecer muitas vezes.
Não acontece, mas às vezes acontece.
Às vezes surpreende.
Às vezes acontece. E há espetáculos que eu vi há 15, 20 anos e dos quais ainda há coisas que ainda vivem em mim.
E quando acontecem esses espetáculos, como é que se ganha motivação? Como é que se tem motivação e energia e inspiração para continuar a trabalhar nos outros? Sabendo até muitas vezes à partida que vamos pegar num texto que sendo importante e no qual queremos pegar e com o qual queremos trabalhar, ele não tem esse efeito.
O Joaquim falava muito nisso, da forma como o festival tinha servido para a companhia e ele próprio, enquanto criador, crescer. Ou seja, quando uma companhia traz os melhores do mundo, está a confrontar-se com aquilo que se faz de melhor. E alguns espectadores, isso ainda hoje acontece, saem de um espetáculo e batem-me nas costas e dizem: então quando é que faz um espetáculo destes? E isso num primeiro momento é esmagador, porque nós não podemos, quer dizer, estamos a falar dos melhores criadores do mundo, mas no outro momento mostra-nos o caminho e motiva-nos para percebermos...
Eleva o patamar.
Eleva o patamar, faz-nos olhar para cima. Isso é, os artistas devem sempre olhar para cima e não ficarem muito contentes com aquilo que já alcançaram. Pois vivemos é sempre insatisfeitos, sempre a achar que vamos conseguir fazer melhor e melhor.
Como é que é a sua relação, Joaquina, aqui com o seu filho, esta insatisfação de que ele acaba de falar? Conhece-o melhor do que ninguém, provavelmente. Esse é um privilégio das mães. Sente essa insatisfação nele?
Sinto quando ele está feliz e que gosta muito, como disse, todas as mães sentem. E sinto quando ele está nervoso, com receio que a coisa não possa correr bem. Percebe-se nitidamente.
Mas ele é... rapaz de tagarelar sobre aquilo que está a fazer,
não.
Ou é uma coisa lá muito
sempre,
dele?
Desde criança, sempre muito autónomo, pensar, fazer, sem deitar cá para fora.
É como se ele continuasse a ler livros, não é? Está lá, sentado no canto dele, de livro aberto, vai folha a folha, página a página, e a peça vai-se construindo.
Sim, mas quer dizer, já no outro patamar, não é?
Claro, com certeza. Pois. Onde eu quero chegar é à questão do isolamento, da necessidade de se ficar no canto dele.
Sim, claro. E quando ele era adolescente, já se notava bem... que era uma criança muito autónoma. Uma vez houve um concurso na escola e ele concorreu. Concorreu,
concurso,
mas
depois...
De leitura. Era leitura, quando ganhaste aquele violinho. Estavas no secundário. Era para escrever.
Ele está a fazer-se de esquecer.
Era escrever um texto, não era?
Já sei, era uma coisa de escrito, mas isso foi uma grande vigarice.
Mas eu sei que ele inscreveu-se e ganhou. Em casa, isso não tinha sido falado. Mais tarde, passei no jardim e ele estava sentado num banco a escrever. E atrasou-se para o almoço. Já estávamos a estranhar. Ele esquecia-se. Quando estava a ler ou a escrever, esquecia-se um bocadinho.
Esquecia-se do tempo.
Sim. E então ele ganhou também esse concurso. Mas não nos disse. E ganhaste ainda uns trocos.
Esse da escola foi uma grande vigarice. Porque aquilo era com pseudónimos. E eu fiz pseudónimos de vários colegas meus. Ou seja, concorri com vários
agora já estou a lembrar.
E ganhei uma série de livros. E depois eles iam lá receber os livros e davam-me. Foi os romances de Saramago. Foi.
Mais um sinal de aproximação ao Joaquim Benita. O caminho ia-se percorrendo. De resto, fui dar com este retrato feito pelo... Jorge Silva Melo, a propósito do Joaquim Benite, e eu queria ver se isto encaixa. Resingão, intempestivo, rabugento, teimoso como todos os diretores de teatro. Ao mesmo tempo, rápido e terno, ferozmente terno. Por muito amargurado, ofendido, preocupado com a mísera sorte de todos nós, ele conseguiu.
E não sei se é nesse texto, se é noutro, o Jorge Silva Melo diz talvez a maior riqueza de Joaquim tenha sido o público da Almada, aqueles espectadores que ele formou um por um, com quem tem uma relação rara. O Jorge Silva Melo coincide, é da mesma geração do Joaquim, porque faz parte daquele movimento do teatro independente português, que começa a acontecer ainda antes de 74.
Sim, sim.
Portanto, o Silva Melo funda a Cornucópia com o Luís Miguel Sintra, o Joaquim funda Campo Lido, e sempre tiveram esse percurso paralelo, só que depois o Joaquim tinha essa coisa, ele inventou um festival, ou seja, foi o único homem dessa geração em Portugal que funda um festival para estar com os outros, para convidá-los para a sua casa, porque sempre teve a noção muito clara de que o seu projeto teatral não era individual, era um projeto coletivo. E o Festival da Almada existe para convidar os Artistas Unidos, para convidar a Cornucópia, para convidar os seus colegas.
O festival é um discurso artístico, era aliás uma das formas de dizer isso e o lugar do debate, que obviamente continua a ser privilegiado. Ainda há pouco o Rodrigo Francisco falava disso mesmo, não é? Que nestes 50 anos da Companhia de Teatro era importante privilegiar, dar esse palco à conversa.
E vamos ter 4 conversas a propósito destes 50 anos. Os Encontros da Cerca, aos sábados à tarde. Convidámos 4 amigos para, em fases cronológicas diferentes, conversarem com pessoas que integraram a companhia nessas fases. Um momento de olhar para trás com os olhos do futuro, ou seja, não cair em nostalgia, mas termos a consciência de que hoje a companhia existe porque houve muitas pessoas que acompanharam o Joaquim Bonito no passado e que muitas delas dedicaram as suas vidas a este projeto.
São 108 sessões presenciais, ao todo 21 espetáculos, de Hipólito a Lorenzaccio, para falar na estreia e no encerramento, duas peças, aliás, com a encenação de Rogério de Carvalho. Já vamos deixar o convite para o Festival da Almada. Antes, eu queria ainda só perceber se quando... Enfim, a morte do Joaquim Bonito é uma morte inesperada. Quando lhe acontece ficar no lugar de Joaquim Bonito, o que é que se passa na cabeça do Rodrigo Francisco? É óbvio que só podia dizer que sim? É óbvio que só posso dizer que não?
Olha, não, eu na altura devo dizer que não pensei muito nisso, mas também é verdade que a figura do diretor artístico é a figura mais visível de uma estrutura, mas a Companhia Teatro da Almada é uma estrutura onde trabalha...
É o tal coletivo, é um coletivo mais pequenino, mas é um coletivo.
E, portanto, é um lugar comum dizer-se que uma companhia de teatro é uma família. Não será bem uma família, mas são pessoas com quem nós passamos muito mais tempo do que propriamente com os nossos familiares diretos. E, portanto, aquilo que o Joaquim fez foi preparar, porque tinha a consciência de que o projeto não era um projeto dele, foi preparar as coisas para que ele, a partir de certa altura, se pudesse afastar mais. Aconteceu, teve a infelicidade de morrer, nesta altura da sua vida, em que ele planeava estar mais afastado das coisas executivas. E, portanto, ter um papel mais...
Sim, mas continuar à frente da companhia. Aliás, numa entrevista dele em 2010, quando lhe perguntam como é que ele imagina o seu futuro, ele diz, bom, tenho de começar a pensar na reforma, mas eu acho que nos próximos 20 anos vão continuar à frente da companhia de teatro. Portanto, ele estaria agora a celebrar os 50 anos também.
Os homens de teatro não podem deixar de fazer teatro. Veja-se o que é o caso do Rogério de Carvalho, que continua... há uma peça dele a abrir e outra a fechar o festival. Agora, nem todos têm essa sageza, como teve o Joaquim, de fazer-se rodear de pessoas que pudessem começar a ter tarefas que eles já não podiam executar. Aconteceu-lhe morrer antes de poder ter algum afastamento. Mas eu desconfio que ele nunca se afastaria, nunca se teria afastado. Ele é uma pessoa insubstituível, mas nós podemos arranjar formas de continuar a trabalhar com o legado que ele nos deixou. E é isso que temos feito até hoje. E de facto já passaram quase 10 anos desde que o Joaquim morreu.
Quase quantos?
Quase 10 anos. No outro dia estava a pensar nisso. Já foram quase 10 anos.
E é como se ele estivesse ali?
É inevitável. É inevitável. O teatro é ele. É aquele teatro é ele.
E o público é um festival, que é o que diz o Rodrigo agora, que inquieto, habituado a conversar com os espetáculos. O que é que quer dizer exatamente com isto, Rodrigo Francisco? Um público habituado a conversar com os espetáculos?
São pessoas que não se limitam a assistir passivamente àquilo a que veem. O Luís Miguel Sintra, quando se referia ao público da Almada, dizia: são pessoas que vão lá para gostar. O que não quer dizer que não tenha um ponto de vista crítico sobre os espetáculos a que assistem. E, de facto, nós, nas nossas criações, ao longo do ano, temos sempre o hábito, aos sábados à tarde, ter conversas relacionadas com os temas que são abordados nos espetáculos, e o foyer enche de gente para conversar. Também estão habituados a que nós editemos, cada vez que fazemos uma criação, editemos mais um número da coleção que se chama Textos da Almada, que tem textos de reflexão sobre os temas que são abordados nas peças, para que tenhamos a consciência de que o teatro não é só uma coisa para pessoas ou muito cultas, ou muito velhas, ou muito novas. Nós procuramos chegar aos textos que falam com várias pessoas, que chegam a essa súmula daquilo do que é o humano. É muito curioso, porque eu tive a oportunidade de assistir à dramaturgia que o Rogério de Carvalho fez neste texto do Eurípides, o Hipólito. Ele esteve durante mais de um mês a trabalhar no texto e a refletir e nós percebermos em como em 2.500 anos o homem mudou tanto, mas mudou tão pouco ao mesmo tempo. E de facto, neste texto com 2.500 anos, nós temos ali as pulsões que são ainda as nossas. Há qualquer coisa que ficou.
Primitiva, é a natureza humana.
É.
É a natureza e a condição humana. É um pouco isso. Joaquina, costuma ir ao festival?
Sempre, estamos sempre presentes. Claro, e agora é diferente do que, por causa da pandemia, é um bocado diferente, mas era fantástico sempre. E agora continua a ser, é uma animação.
Explique-me só, se é diferente estar sentadinha na plateia a ver uma peça, seja ela qual for, ou a ver uma peça de um texto do Rodrigo Francisco?
Ah, é outra, a emoção é diferente, é um orgulho, há uma emoção, não é? Porque foi meu filho que escreveu, que ensinou, bom... Estar a ver.
É aí que o Rodrigo se realiza como escritor, o tal miúdo que queria ser escritor. É nestes textos como um que vai estrear agora, já em julho. Um gajo nunca mais é a mesma coisa. Tem a ver com a guerra colonial, que é um tema, aliás, que atravessa todo o festival. Não sei se, por acaso...
Não houve uma escolha da minha parte em escolher só espetáculos desses. Agora, o que acontece é que, de facto, os artistas são esponjas, absorvem a realidade e depois reagem a ela. E, de facto, esse é um tema, o tema do pós-colonialismo. É um tema que tem estado muito em foco nos últimos anos. Há uma preocupação e há, sobretudo, um silêncio que está a começar a ser, do meu ponto de vista, bem debelado, e começa-se a falar de coisas que não se falava de antes. Este espetáculo que nós vamos fazer, Um Gajo Nunca Mais É a Mesma Coisa, é sobre isso, é sobre a geração destes homens que estão a chegar à fase derradeira das suas vidas e que têm uma grande vontade de falar sobre aquilo que viveram. É uma das frases das entrevistas, Um Gajo Nunca Mais É a Mesma Coisa, quando referindo-se àquilo que viveu. E é um texto em que se está dentro da cabeça deste homem. É uma coisa, não é lá muito naturalista, digamos assim. Com música ao vivo, depois, tem assim umas coisas.
Este, a Joaquina não vai perder.
Claro.
Seguramente.
Se Deus quiser, vou a todas. Quando ele, são peças dele, vou sempre.
E gosta sempre?
Umas vezes mais, outras vezes menos, não é? Como toda a gente, não é?
Tem a ver com os temas, não é?
Claro, claro. A primeira peça que ele escreveu foi baseada na doença do pai, que foi uma coisa chocante. Tinhas quantos anos? Estavas lá também ainda há pouco tempo. Ele escreveu, foi o Tuning, não foi?
Tuning.
Não, foi o...
Antes.
O quarto minguante.
Pois, eu tinha isso aqui.
Foi
engraçado.
O quarto minguante.
Mas não pus aqui nesta minha folha, porque pensei que não sei onde é que está. Mas está por aqui.
Foi o quarto minguante, foi o Tuning.
A minha mãe tem uma certa resistência.
Quarto minguante, 2007.
Pois, a data é que não me lembro.
Sim, está aqui.
A minha mãe tem uma certa resistência, às vezes, a uma certa linguagem que aparece nos textos, não é? Um certo calão.
Não, estas duas não tinham calão.
Mais ou menos.
Mas porquê que disse que foi um choque?
Porque o que se tinha passado, a doença do pai, o AVC, foi o recordar tudo.
Mas não foi por achar mal ele escrever?
Não, de maneira nenhuma. Foi um estado emocional só porque, para a família e para os amigos mais próximos.
E se calhar foi também...
Foi uma maneira dele deitar cá para fora.
Era isso mesmo que eu ia dizer, que foi a forma dele lidar com isso também. Tendo o talento para escrever, pode deitar para fora.
Uma vez, que foi numa visita do pai, que foi fazer ao pai, até lhe levaste um livro, ofereceu-lhe um livro que um ator tinha escrito, Uhum. Lhe tinha acontecido também a mesma coisa. Como quem diz, tem lá calma porque não és o único e vais recuperar e não sei o quê. Foi aquilo que eu vi, aquela, quando lhe ofereceste o livro. Acho que foi uma maneira dele querer consolar o pai, lá, de desanuviar a situação. E depois foi, mais tarde escreveu a peça.
É uma mãe muito orgulhosa.
Quer dizer, eu não sou muito de exibições e deitar cá para fora.
Nem é preciso.
Pois, as pessoas é que têm que ver e apreciar.
Claro,
com certeza. E conheço imensa gente que não conhecia. E quando ele, que é uma peça que ele escreve, porque ele quem assinou, as pessoas já, ao princípio ninguém me conhecia, não é? Mas depois começaram a conhecer, esta é a mãe do Rodrigo, esta é a mãe do Rodrigo, eu fico assim um bocadinho cavacada, mas toda a gente vem dar os parabéns, tem um filho excelente, esse filho é um amor, toda a gente gosta dele.
Pronto, uma mãe babada, preocupada e uma atriz em construção, é isso.
Isso aí é uma mãe que brinca ao teatro, no teatro.
Tenho de pedir, já pediu ao Rodrigo alguma vez para escrever uma peça a pensar em si?
Acho que não há assim nada que sobressaia, que dê para fazer uma peça.
Eu não sei, só estou a dizer, ele é que sabe. Já agora não perguntei, o Rodrigo costuma ir ver as peças da mãe lá na Universidade de Sélia.
Vou sempre, sim. Neste domingo não fui porque era um recital. A minha mãe disse-me, não vás porque aquilo é um recital, não é o que é, costumo eu fazer. Claro que sempre que a minha mãe sobe ao palco, lá estou para assistir.
E nunca lhe passou pela cabeça dar um textinho assim, uma coisa só para uma brincadeira?
Eu gosto demasiado da minha mãe para lhe fazer uma maldade dessas.
Bom, o teatro. Uma coisa que as pessoas fazem porque gostam e que as outras veem porque lhes dá prazer. Voltamos a Joaquim Benito, esta frase também é dele. E ao público que, entretanto, vai já dando sinais de esgotar esta edição 38, não é? Porque sim, as assinaturas estão a voar.
Sim, nós ainda temos assinaturas à venda, mas prevemos que se esgotem ainda antes do festival começar.
Isso é tão bom, não é? Com esta pandemia, com tudo isto, tem outro...
Claro, sobretudo no ano passado, sabor. Quando nós houve uma grande incerteza. No ano passado os teatros só reabriram no início de junho e até finais de abril nós não sabíamos se era possível fazer festival ou não. E o que nós fizemos foi ligar às pessoas, ligar aos nossos assinantes e perguntar-lhes o que é que eles achavam. E de facto mais de metade das pessoas disse-nos, espero que haja festival e se houver eu lá estarei. E então isso deu-nos um impulso final para realmente termos uma edição, a do ano passado, de circunstância, ou seja, só podemos ter 3 espetáculos estrangeiros. Este ano o festival ganha a sua dimensão internacional e de facto já temos os grandes nomes da cena mundial, quer em Almada, quer em Lisboa.
E até ao final do ano vai continuar a haver festa, porque até ao final do ano vão continuar a celebrar os 50 anos da CTA.
É verdade.
É, não é? Assim. E portanto é de esperar que possam acontecer outras mais surpresas.
Para já vamos ter duas estreias, não é? Duas estreias no espaço de 15 dias. É um esforço não só para os atores, mas também para os técnicos, para toda a equipa da companhia. É um esforço notável.
Sim, sobretudo neste ano, mas deve ser algo que vos dá um gozo tremendo neste ano tão, tão difícil chegar a este momento, dia 2, de 2 a 25 de julho, e poderes voltar a subir àquele palco, àqueles palcos, porque são vários. Bom, não consigo dizer a palavra. Como é que eu resolvia isto se estivesse em palco? Diga-me lá, Joaquina.
Tinha que ter um espaçozinho e depois recuperava. Sim. Os encenadores.
Disse muito bem.
Muito bem. Então, espaçozinho. Os encenadores não aspiram a posteridade, como os escritores nem podem ser lidos 500 anos depois. Era o Joaquim Benito também que o dizia, mas parece detalhado aqui para o Rodrigo. É uma outra forma de lidar com a escrita, com o efêmero, com aquilo que o Joaquim Benito também entregava ao ofício, que era a dádiva e a paixão.
É uma vantagem, eu diria, dos encenadores, não é? Porque, de facto, quando se escreve uma coisa, ela fica publicada, é como na internet, fica lá para sempre. Ainda agora a minha mãe estava a falar de um texto que, se fosse hoje, eu não o publicaria, porque é um texto de juventude, em que se fala de coisas que são muito
íntimas,
não é? E hoje em dia, eu provavelmente procuraria tratar esse tema de uma forma...
Com outro pudor.
Com outro pudor, até porque já escrevi uma peça sobre a minha mãe e ela não percebeu que era sobre ela.
Bom,
Ai, agora arranjei um problema. E essa é uma vantagem realmente dos encenadores, porque faz, e a beleza do teatro é essa, faz e desaparece. Nós não pomos os nossos espetáculos online, o festival tem zero eventos online, o teatro online não pode acontecer. As filmagens que fazemos das peças que levamos à cena são só para registro, não as divulgamos. O que me agrada é essa coisa do teatro ser essa coisa preciosa, esse ritual precioso que acontece só quando aquelas pessoas se juntam ali naquela sala, porque é uma coisa tão rara já. Só no teatro e na igreja.
Sim, é? E agora pronto, então posso dizer assim, não é? E cada missa é diferente da outra.
Aí eu acho que não, porque acho que é a concorrência desleal por parte da igreja, porque o texto é sempre o mesmo e não se paga a entrada. E o ator e os figurinos também não mudam muito, e o cenário também não. Não há dúvida que o teatro tem esse lado de ritual. E que se passa qualquer coisa com os atores, há uma troca de energia entre o ator e o espectador, e isso não é substituível por um ecrã, não é? É outra coisa. Mas no período em que não era possível fazê-lo, preocupámo-nos em estar preparados para quando o teatro pudesse abrir, ter espetáculos em cena. Foi o que fizemos o ano passado. Nós, a dada altura, os técnicos estavam a construir uma cenografia em abril para um espetáculo que íamos ter em cena em julho, e estavam a construir essa cenografia sem saber se seria possível utilizá-la ou não, porque ainda não se sabia. Eram uma espécie de construtores do inútil, mas essa era a beleza desse ato que podia dar em nada, podia-se ter chegado ao final de abril e dizer não, os teatros não podem abrir e não havia festival, mas eles trabalharam sempre com o mesmo brio. E com a mesma vontade.
Pois é, os atos sucedem-se mesmo fora do palco e levam-nos por diante. Para lá das várias peças que pode consultar online no cartaz da edição 38 do Festival de Almada, há as tais conversas de que falava o Rodrigo Francisco, os Encontros da Cerca, uma exposição também do José Manuel Castanheira para celebrar os 50 anos da Companhia de Teatro de Almada. E agora vamos embora, porque tem de ser, acabou, o pano vai cair e eu creio que vocês vão sair daqui a esclarecer que peça foi essa e tal, em que havia a mãe e tal, não é?
Sim, pois... eu talvez, se deres uma dicasinha, eu pode ser que me tenha percebido e que...
Isso agora,
a dicasinha.
Vão ser conversas, contas de outro rosário.
Ah, isso acho que vai ser ali agora quando regressarem.
Agora vamos hoje almoçar.
Exato, então ao almoço já têm conversa, já para o almoço, assunto, mas não vos deve faltar assunto, creio eu. Muito obrigada aos dois, Joaquina Francisco, Rodrigo Francisco, e bom festival.
Muito obrigado, bom festival.